Sr. Deputado Rui Tavares, livre, 5 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, caras e caros colegas, caros concidadãos das galerias. Sr. Primeiro-Ministro, desejo felicitá-lo pela formação do seu governo. Senhoras e senhores membros do governo, desejo-vos boa sorte na prossecução dos vossos mandatos, das vossas funções, com aquela boa sorte que será também a boa sorte do país. Sr. Primeiro-Ministro, os consensos buscam-se, não se impõem, muito menos à revelia dos interlocutores. O Sr. Primeiro-Ministro tem a oportunidade de fazer a governação de acordo com o que são as melhores práticas do espaço geográfico no qual nos inserimos, que é o da União Europeia. Ou nós temos, como criticávamos no passado, governos que consideram que o programa de governo é apenas o programa eleitoral do partido que sustenta esse governo, mudando a capa, e criticámo-lo quando era António Costa que se sentava no seu lugar, ou então temos governos que querem procurar genuinamente a responsabilidade do parlamentarismo. O que o Sr. Primeiro-Ministro nos traz é o pior de dois mundos, porque não só tem um programa de governo que não corresponde àquilo que apresentou aos portugueses, como ainda por cima, aquilo que tem no programa do governo e que vem dos outros partidos, não é em diálogo com os outros partidos. Sr. Deputado Alexandre Poço, digo-lhe assim, uma vez que o seu líder parlamentar abandonou a sala neste momento, diz: a oposição tem que escolher se há diálogo ou se não há diálogo. Sr. Deputado, diga-nos uma reunião que tenha havido com os partidos da oposição para podermos integrar estas medidas no programa do governo. Não é daquelas reuniões que depois apareça o deputado André Ventura a dizer que houve alguém a negá-las. Reuniões públicas, sindicáveis pelo público, essas não houve nenhuma. Não quer dizer que não registemos as medidas que são do LIVRE e que são integradas no programa de governo, que segundo o governo são 6, e nós até identificamos, na verdade, mais uma sétima, que tem a ver com obrigar à inclusão de aviso sobre o potencial de adição em todos os jogos de azar. Iremos mais longe ainda e lanço-lhe já daqui o desafio. Nós precisamos de regular fortemente e limitar fortemente a exposição dos consumidores em geral, mas sobretudo dos cidadãos menores, à publicidade dos jogos online. Hoje em dia, o jogo online não é uma área de negócios como outra área qualquer, e o Sr. Primeiro-Ministro sabe muito bem porque a conheceu de perto. Ela leva famílias à falência, ela leva gente à bancarrota e à adição, ela é um grave problema de saúde pública denunciada pelo Comitê Económico e Social e ela está, neste momento, a criar adições entre menores. Significa isto que não se pode publicitar jogos online como não se pode publicitar tabaco ou álcool de qualquer maneira. Significa que devem ser proibidos os influencers de fazerem publicidade a estes jogos online, muitas vezes através de conteúdos de ódio que geram muitos cliques e que levam a negócios com esses influencers do ódio a criar um modelo de negócio em que lucram com a desgraça alheia, e tudo isso será o LIVRE a apresentar nesta Câmara como atividades a serem proibidas. Queremos ver de que lado é que estará o Sr. Primeiro-Ministro e estamos dispostos a dialogar em relação a esse tema. Como sempre estivemos, aqui há um ano, num debate exatamente igual, eu alertei ao Sr. Primeiro-Ministro e também aos membros do Governo para o facto de já terem no fundo de emergência a habitação, 25% do imposto de selo sobre todas as transações imobiliárias, à altura em 2024, 100 milhões de euros, hoje em dia provavelmente mais, os recursos para acudir à emergência na habitação. Não fez nada. Foi alertado o Sr. Ministro da Presidência em relação a este tema, em reuniões, essas sim que tivemos, do direito de oposição ao orçamento. Não fizeram nada. Voltámos a mencioná-lo em plena campanha eleitoral e o Sr. Primeiro-Ministro, no debate entre todos, o único em que participou comigo, disse: não, mas já vamos acudir a isso. Não está no programa de governo. Não está. O Sr. Primeiro-Ministro decida-se, de uma vez por todas, quer ou não quer utilizar estes milhões de euros que estão lá disponíveis para impedir que as pessoas fiquem em situação de sem-abrigo, ou continuará a esconder essa prioridade sempre que possível e a não utilizar os recursos que o LIVRE pôs à sua disposição para combater a crise da habitação. Não é para amanhã, é para ontem, já a pode utilizar. Como outras prioridades, por exemplo, poderia ter, como é possível que se fala de uma economia de alto valor acrescentado e a ciência não esteja nas prioridades do programa de governo? Sr. Primeiro-Ministro, não tem apenas uma escolha à sua frente entre um modelo de boa governação participada e dialogada e um modelo de taticismo em que dá um bocadinho de hielo aos ricos, um bocadão de chega às redes e manieta o PS. Não, este país precisa verdadeiramente de oposição, de justiça social, de progresso e de ecologia. Isso significa aumentar a dotação para a ciência e para a cultura, significa negociar esse programa Água que Une entre as oposições. Significa que este país precisa de uma oposição e precisa de uma oposição que tenha trabalho difícil. Mas olhando para os governos do PS neste século, tenho a impressão que com a vossa arrogância nos fazem o trabalho demasiado fácil.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Primeiro-Ministro, para responder, 5 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Deputado Rui Tavares, quero agradecer-lhe a boa sorte que nos desejou e retribuir exatamente na mesma medida. Também lhe desejo boa sorte a si e ao seu grupo parlamentar no cumprimento da missão aqui no Parlamento e no contributo que podem dar por essa via, quer do ponto de vista legislativo, quer político, para a governação do país e para o futuro do país. Deixe-me começar por lhe dizer que é a segunda intervenção, depois do Sr. Deputado Zé Luís Carneiro, que no fundo dá aqui nota de algum incómodo pela inclusão de 80 medidas dos partidos da oposição no programa do Governo, ou pelo menos pela circunstância dessa inclusão não ter sido acertada previamente com os partidos políticos. Eu, sinceramente, achei que era desnecessário perguntar aos partidos políticos se concordavam com as suas próprias propostas. Mas fico com a vossa nota de que apreciam muito os nossos encontros e que, mesmo que seja para transpor ipsis verbis as vossas propostas dos vossos programas eleitorais para o programa do Governo, mesmo para isso é preciso, no fundo, partilhar esse momento de forma um bocadinho mais formal ou solene, como aqui quis dizer. Não, não. Eu acho que o respeito ao Sr. Deputado, o Sr. Deputado está a dizer que isso se chama respeito. Eu acho que o respeito é mesmo a inclusão das medidas. O respeito é mesmo a materialidade das medidas. O resto é forma, honestamente. Mas se calhar é a minha visão que está errada. Se calhar é a minha visão que está errada. Não confunda isso com arrogância, porque isso é que eu acho que é absolutamente excessivo da sua parte. É absolutamente excessivo. Quando muito pode dizer que é pragmatismo. Quando muito pode dizer que é pragmatismo, eu se calhar sou um bocadinho mais pragmático, mas está tudo bem. Depois dizer-lhe, Sr. Deputado, que o programa do Governo é diferente da execução do programa do Governo. Não me passava pela cabeça que nós fôssemos iniciar um processo, aliás, só se mudarmos o nosso sistema político-constitucional. Não é possível que o Governo tenha 10 dias depois de empossado para apresentar o seu programa na Assembleia da República, eu venho a discutir, e abrir um processo negocial que foi a sua proposta aqui com os partidos da oposição. Isso é mudar o nosso princípio constitucional. Nós, a responsabilidade da apresentação do programa é do Governo. Isto aqui não é arrogância, é o cumprimento do desígnio constitucional. Naturalmente que partilhando aquilo que tenha que ser partilhado com os partidos com representação parlamentar, incluindo a possibilidade da inclusão de propostas e depois a discussão. E depois temos o processo de execução do próprio programa. E na execução não faltarão oportunidades para nós dialogarmos e construirmos soluções e aprimorarmos aquelas que estão no programa e com as quais o Parlamento não concordará, pelo menos de forma plena. Portanto, Sr. Deputado, acho que fica muito bonito o seu discurso, mas é completamente inverosímil e impraticável no nosso modelo político-constitucional. Depois, Sr. Deputado, sobre as questões concretas que colocou, eu não vejo nenhum inconveniente que o Parlamento possa fazer essa avaliação das leis relativamente às inibições publicitárias e de utilização de instrumentos que possam levar a comportamentos aditivos, e nomeadamente com pessoas de maior sensibilidade, como o caso que mencionou, de menores. Mas não só, porque há problemas, como disse também, de saúde. Acho muito bem que, relativamente a esse fenómeno, que é um fenómeno relativamente recente dos jogos online, seja feita essa avaliação, todos os governos o fizeram, nós também faremos, o Parlamento pode e deve fazê-lo, não vejo nenhum inconveniente que essas regras possam ser revisitadas, aprimoradas também, elas já existem, mas não quer dizer que não possam ser ainda mais restritivas para proteger os bens jurídicos que devem estar salvaguardados. Relativamente ao Fundo de Emergência da Habitação, é verdade, o Sr. Deputado tem de forma insistente colocado o assunto e colocou também na campanha eleitoral. Eu já não me recordo exatamente qual foi a resposta que lhe dei no debate, sinceramente não me recordo nesta ocasião, agora, mas sei uma coisa, sei que nós respeitámos aquilo que estava previsto na lei do orçamento, nós tínhamos a criação desse fundo em processo legislativo, o Governo entretanto ficou inibido de poder levar esse processo legislativo até ao final. Não demorará muito tempo, Sr. Deputado, está mesmo por poucas semanas, nós não temos nenhum interesse em desperdiçar um instrumento financeiro que está disponível para poder colaborar nas nossas políticas de habitação. Quanto à ciência, Sr. Deputado, em 2024 nós batemos o recorde na execução do orçamento da Fundação para a Ciência e Tecnologia. Batemos mesmo o recorde e estamos a falar de mais 50% de execução da verba relativamente ao ano anterior.
Obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Sr. Deputado Paulo Raimondo, Partido Comunista Português, 5 minutos, por favor.
Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Srs. Deputados. Sr. Primeiro-Ministro, os resultados eleitorais não apagam a sua errada conduta pessoal, nem legitimam a política contra os interesses e os direitos dos trabalhadores, do povo e da juventude. Senhor Primeiro-Ministro, ainda continua a achar que o país pode estar melhor, mesmo que a vida da maioria esteja pior? É que num país de baixos salários e reformas, que empurra milhares para a imigração, com 300 mil crianças na pobreza, com o drama do acesso à habitação e à saúde, onde faltam professores e auxiliares ainda hoje nas escolas, com um custo de vida que não para de aumentar, perante isto, o programa que apresenta, aquele que estamos aqui a discutir hoje, é uma afronta à vida difícil da maioria e uma declaração de guerra a quem trabalha e quem produz a riqueza. Quer manter uma política de baixos salários e com um salário mínimo que, por sua vontade, teria em 2029 um custo abaixo daquilo que é hoje já pago aqui ao lado em Espanha. Quer mais exploração e precariedade, desregular ainda mais o horário de trabalho, atacar a lei da greve para tentar dificultar a resistência face ao esmagamento diário dos direitos de quem trabalha. O país com tantos problemas e a sua opção é desmantelar o Serviço Nacional de Saúde, atacar a escola pública, avançar para o caminho de saquear a segurança social, mais negociatas e novos assaltos aos recursos públicos, como aquilo que se viu há dias com o BES, o novo banco, mais parcerias público-privadas e privatizações. Tudo tal e qual como no passado. Cada problema, um negócio, é esta a sua verdadeira reforma do Estado. O Sr. Primeiro-Ministro, face à situação do país, tem como prioridade, pasme-se, submeter o país aos interesses da indústria do armamento. Não é para resolver os problemas, as condições, para que as Forças Armadas prestem as missões constitucionais a que estão obrigadas. Não é para valorizar os direitos, as carreiras, as condições dos militares, dos ex-combatentes, dos deficientes das Forças Armadas, não. Mas sim para desviar os recursos que tanta falta fazem ao país para a loucura da guerra. Senhor Primeiro-Ministro, dê uma oportunidade à paz, que é isso que é preciso. Condene o genocídio que está a acontecer na Palestina às mãos de Israel, dos Estados Unidos e da hipocrisia da União Europeia. De uma vez por todas, reconheça o Estado da Palestina. Entre a vida da maioria e cumprir a Constituição, ou defender o interesse da minoria que se acha dona disto tudo, a sua opção está expressa e de forma clara, diga-se, no seu programa de retrocesso e empobrecimento. Uma opção contra a maioria e ao serviço daqueles que encaixam por dia 32 milhões de euros de lucros por dia, os tais a quem quer baixar ainda mais o IRC para os 17%. Este é o confronto que aí está todos os dias e é sobre este confronto que cada um vai ter que decidir em que lado é que se posiciona. Sabemos que encontrará aqui na Assembleia da República quem suporte a sua política e sabemos que o Chega, a Iniciativa Liberal, nunca lhe faltarão, sempre que seja para defender os interesses dos grupos económicos. E terá, pela voz do Partido Socialista, terá aqui quem lhe dê a mão, a si, ao seu governo e à sua política. Bem podem apoiar-se uns aos outros, bem podem encostar-se uns aos outros, que a vossa política injusta merece, a todos vós, merece rejeição. Senhor Primeiro-Ministro, o seu programa cheira à Troika. Essa troika que o nosso povo já rejeitou e já derrotou. Os trabalhadores, o povo e a juventude contam como sempre, com o PCP para a